Royalties do petróleo, Código Florestal, Lei Geral da Copa do Mundo, Previdência Complementar do Servidor, Combate aos Crimes de Informática, CPI do Cachoeira, assuntos que marcaram o ano legislativo de 2012.
A produção legislativa teve como pano de fundo o histórico julgamento do Mensalão e as eleições. E quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre os trabalhos legislativos neste ano é o analista político do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz.
Antônio Augusto, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite.
Bom dia, Lincoln.
Bom, nós tivemos um ano de assuntos muito polêmicos, né? De muitos assuntos polêmicos, de enfrentamento no plenário. Alguns assuntos, inclusive, que foram tratados de maneira suprapartidária, que fugiram um pouco à normal relação de governo e oposição. Acho que dois desses assuntos são o Código Florestal e também a questão dos royalties. Eu queria uma análise mais panorâmica nesse primeiro momento sobre a produção legislativa de 2012.
É verdade, Lincoln. Nós tivemos um ano absolutamente atípico por alguns fatores já mencionados. Em primeiro lugar, uma crise internacional que se intensificou de um modo que não era esperado pelo Brasil, que esperava um crescimento da ordem de 4,5% na economia e, se chegar a 2%, se dará por satisfeito. Então, isso fez com que o governo da presidente Dilma direcionasse todos os esforços no sentido, de um lado, de dar incentivo fiscal e monetário ao setor produtivo para garantir os empregos no Brasil e manter minimamente o crescimento nesse momento de crise, e, de outro, evitar qualquer matéria que significasse aumento de despesa. Então, de parte do Poder Executivo, houve uma vigilância dobrada quanto aos temas que pudessem aumentar a despesa no Parlamento. Além disso, você tinha o país num momento de forte denuncismo político e de judicialização da política, ou seja, em que o tribunal é chamado a todo instante a arbitrar disputa entre executivo e legislativo, entre partidos, entre setores da sociedade, e num viés com uma incidência muito forte do ponto de vista ético-moral. E isso criou um clima muito difícil, muito ruim, e que refletiu negativamente sobre as instituições. Além disso, tinha em curso a CPI do chamado Cachoeira, do combate à contravenção, etc. Então você tinha um ambiente completamente atípico e que prejudicou, sem dúvida nenhuma, a produção legislativa no ano de 2012. Se compararmos 2012 com 2011, em 2011, houve a aprovação de leis muito significativas, muito importantes para o país, como a Lei Geral de Acesso à Informação, a Comissão da Verdade, a Emenda 29, que regulamenta o setor de saúde, enfim, uma série de matérias extremamente importantes, correção da tabela do imposto de renda, política permanente de reajuste do salário mínimo, na área de servidores, de trabalhadores, uma série de medidas, como a certidão negativa do débito trabalhista, aviso prévio proporcional, programa Minha Casa Minha Vida, enfim, uma quantidade grande de leis. E este ano, essa produção foi um pouco menor, né, e, portanto, um pouco mais pobre, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de quantidade, mas plenamente justificável por essa conjuntura que é raro se repetir com tanta intensidade aqui no Brasil.
Fora as eleições municipais, que em boa medida envolvem tanto ou mais os deputados federais do que uma eleição presidencial e eleição deles próprios, né?
É verdade, exatamente. Nós temos pelo menos 92 parlamentares, entre deputados e senadores, 87 deputados e 5 senadores disputaram essa eleição. A eleição municipal é a base da eleição para o parlamento, portanto, os parlamentares tiveram que dar uma assistência, mas comparando com a eleição deles próprios, no caso em 2010, né, é claro que em 2010 houve um maior distanciamento, especialmente no segundo semestre, das atividades do legislativo. De qualquer maneira, eu atribuo essa pouca produção legislativa esse ano a esses fenômenos todos e um outro vetor que é importante chamar a atenção. o governo bateu cabeça o tempo inteiro. Você bem mencionou, teve dois temas que não diziam respeito a assunto de governo. Quer dizer, era uma matéria que ultrapassava oposição, situação e interesse direto do governo federal, que era a partilha de recursos para estados e municípios, no caso dos royalties do petróleo, né? E a questão do Código Florestal, que também ultrapassava esses limites. Com a ausência de orientação clara do governo, pelo menos no primeiro momento em relação a esse tema, ficou um vai e vem sem fim, né? Aliás, é bom até reiterar, porque na opinião pública fica a percepção que o presidente da Câmara se comportou como um adversário do governo, quando na verdade foi o principal aliado. O governo não tinha absolutamente orientação sobre as matérias. E ele tinha que administrar disputas no interior do parlamento com vários partidos de oposição e de situação, e sobre temas que não dava para enquadrar claramente se era oposição à situação. Então Marco Maia fez um trabalho extremamente apelidoso e favorável ao governo e ao país. Quer dizer, por exemplo, foi em dado momento acusado de ter atrasado a votação da Previdência Complementar para eventualmente protestar por não nomeação de pessoa da sua indicação, mas que isso em absoluta não procede, porque ele adiou aquela votação para reunir as condições de efetivamente aprovar a matéria que era do interesse do Executivo. Se vai a voto naquela semana, certamente não teria sido aprovado. Então, houve, a despeito do empenho dos presidentes das casas de colocar uma pauta mais densa, mais substantiva, como a reforma tributária e a reforma política, não houve ambiente por conta dessa conjuntura e também da completa desorganização da coordenação política do governo.
Pois é, a minha pergunta se refere exatamente a esses temas não votados, sobre os quais havia muita expectativa no começo desse ano. Reforma política, que enfrenta todo tipo de dificuldade, porque, como costumam dizer alguns parlamentares aqui, existe uma reforma política na cabeça de cada um dos deputados e senadores. A reforma tributária, que sempre enfrenta muita objeção por parte dos governadores. O Plano Nacional de Educação, que avançou, mas não concluiu, aí culminando com mais um atraso que vai para 3 anos em relação ao que ele deveria ter sido votado. E a PEC do trabalho escravo, que também guardava uma enorme expectativa, teve votação em primeiro turno e a votação não prosseguiu. Queria que você falasse sobre essa não agenda.
É verdade, quer dizer, esse ambiente seguramente interferiu nessa agenda não votada, mas justiça seja feita à Câmara. Quer dizer, no Plano Nacional de Educação foi votado na Câmara, a PEC do trabalho escravo também foi votado na Câmara, ou seja, foi encaminhado para o Senado, né? E a reforma política, apesar de ter sido pautada mais de uma vez, não chegou a haver uma decisão a respeito disso. Quanto à reforma tributária, e voltando à reforma política, como você bem disse, quer dizer, cada parlamentar tem um desenho na sua cabeça. Você, se fizer qualquer pesquisa hoje, há um consenso sobre a necessidade de reforma, mas nenhum acordo a respeito do seu conteúdo, porque cada brasileiro tem um desenho na sua cabeça, um modelo que considera ideal. E esse ideal não vai reunir maioria nunca para aprovar. E o que é curioso é o seguinte: o que é mais apoiado pela sociedade para mudar, exige um quórum qualificado que é difícil de reunir. O que é mais difícil, onde há uma maior divisão da sociedade, o quórum é baixo. Por exemplo, fim das coligações. Há quase uma unanimidade sobre a necessidade de alterar esse desenho, porque você vota num parlamentar e seu voto vai para outro, né? E eventualmente de outro partido, que se coligam sem nenhuma preocupação doutrinária, programática, etc. Isso tem um apelo forte para acabar, mas exige emenda à Constituição, por sua vez, requer 3/5 em 2 votações, o que não é fácil. Os partidos médios e pequenos resistem, né? O que é fácil aprovar porque o quórum é menor? Por exemplo, o fechamento da lista ou financiamento de campanha. Pode ser por lei ordinária, exige maioria simples. Mas a matéria é tão complexa que não reúne maioria, né? Em relação à reforma tributária, a minha avaliação é que agora vai. Por quê? Porque os temas federativos estão muito latentes, né? Os estados e municípios precisam desesperadamente alterar o índice de reajuste ou de atualização das suas dívidas, que estão ainda em bases anteriores à redução da taxa de juros, né? Aliás, uma das leis aprovadas esse ano foi a mudança do padrão de remuneração da poupança, que deu condições para que houvesse a redução da taxa de juros. Né?
Isso, inclusive, é uma medida provisória editada ontem, anunciada ontem pelo ministro Guido Mantega. Né?
Pois é, então esse tema é um tema muito latente que vai forçar isso. Então, a revisão da forma de correção da dívida dos estados. A segunda é a própria recomposição do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que tem prazo para vencer, o Supremo deu uma decisão, o Senado tem que se manifestar a respeito disso brevemente. O outro é a unificação do ICMS, que com isso se faz a reforma na prática, porque os demais dependem do Poder Executivo Federal e, por leis ordinárias, pode administrar isso, reduzindo PIS, COFINS, fazendo desonerações, como já tem feito. E aí seria possível, ainda que não na dimensão desejada, mas é possível resolver esse problema da natureza tributária. De qualquer maneira, você tem razão, quer dizer, essa agenda está em curso. Eu lamento muito, por exemplo, o fato de não ter sido aprovado dois projetos interessantíssimos. Um deles foi aprovado na Câmara, mas parou no Senado, que é o projeto que trata do conflito de interesse, quer dizer, estabelece um regramento que o servidor público que se relacionar com o setor privado será responsabilizado seriamente em relação a eventuais desvios. Isso é uma lei que vem no sentido da moralização, que, aliás, a Câmara aprovou muitas nessa direção na atual legislatura, como a Lei Geral de Acesso à Informação, combate à lavagem de dinheiro, né? A Lei Capiberibe, que é aquela que obriga estados e municípios a proceder igual à União, disponibilizando todos os gastos em tempo real na internet, né? E, finalmente, está pendente na Câmara, lamentavelmente não foi aprovada, uma lei que é reclamada no Brasil há muito tempo, que é a chamada Lei de Combate ao Suborno. Ou seja, é a lei que pune pela primeira vez no Brasil
o corruptor.
O corruptor,
a empresa, né?
Pessoa jurídica, exatamente. Então, essa lei, a despeito da tentativa de votar pelo relator Carlos Aratini e do próprio presidente, que tentou pautar várias vezes, infelizmente não se votou, mas está entre as prioridades para a próxima sessão legislativa.
Antônio Augusto, pois é, essa demora, esse fato de, às vezes, um projeto caminhar bem, caminhar rápido, ganhar apoio, ser uma construção coletiva que funciona dentro de uma casa, ficar parado na outra, tem colocado em questão o nosso bicameralismo. Eu acho que ninguém discute o sistema bicameral enquanto vivemos numa federação, né, apesar de todos os artificialismos que a nossa federação às vezes parece ter. Ninguém questiona o modelo, mas questiona como ele vem se comportando, né? Essa situação complicada de um projeto sair da Câmara, parar no Senado, sair do Senado, parar na Câmara. Há uma perspectiva no médio e longo prazo disso mudar de alguma maneira? Às vezes a gente observa, inclusive, um retrabalho, uma comissão aqui faz uma sequência de audiências públicas, convidam autoridades a todo um acúmulo em torno de uma determinada matéria, o negócio passa pela Câmara, vai para o Senado, e o Senado vai lá, faz as mesmas audiências públicas com as mesmas pessoas, ouve as mesmas opiniões, chega à mesma conclusão e esse mesmo projeto não anda. Não tem algo que do nosso sistema de tramitação que parece um pouco anacrônico?
Pois é, Lincoln, até tem, mas eu acho que o problema é de outra natureza. Quando você verifica por que esse projeto não anda e vai descobrir, se percebe, por exemplo, que a despeito da oposição e a imprensa, de um modo geral, ter feito uma campanha de moralização muito grande, ela, em momento algum, sinaliza ou chama atenção para esse tipo de pauta, que é pauta de interesse da sociedade, que vai ao encontro daquilo que a própria imprensa e a oposição prega, que é maior transparência e maior controle em relação aos atos governamentais. E esses temas de interesse da sociedade, eles só andam se efetivamente houver empenho e divulgação e pressão sobre os parlamentares, porque há muitos deles que não têm interesse que essa matéria anda. Então, quando o tema não é, quando o tema é de interesse do executivo, o executivo faz andar. Quando o executivo quer dificultar, que aqueles que aumentam despesas se empenham para isso, mas nesses assuntos, embora a iniciativa seja do Poder Executivo, esses que eu mencionei aqui, por exemplo, lei anti-suborno, há uma série de parlamentares da base, principalmente da oposição, que dificultam. Por exemplo, esse da conflito de interesse, ele ficou de 2010 até agora na Câmara, foi aprovado na gestão agora do Marcos, Paco Maia, com um pedido de recurso de um parlamentar que era o presidente do principal partido de oposição. Ou seja, você tem uma situação em que se vende uma ideia para a opinião pública e na prática se comporta de outro modo, né? Felizmente andou. Então o papel dessas instituições, na minha avaliação, e lá no DIAP nós fazemos isso com muita frequência, é chamar a atenção que tem que ampliar a transparência e educar para a cidadania, porque esse ambiente de denuncismo tem levado setores da população, por alienação, a na prática virar vítima desse próprio sistema. Na medida em que ele se alheia, se distancia das decisões políticas e não há solução para os problemas coletivos fora da política, quem se apropria desse espaço que estabelece, que define o regramento na relação entre pessoas e instituições, são os setores que não têm compromisso com ética, com interesse público, com coisa nenhuma. E, portanto, essas pessoas viram vítima. Então, é fundamental que os partidos, os movimentos sociais, o próprio Congresso, a imprensa, se preocupem em contribuir com a educação política, mostrar que há desvios, mas jamais confundir o combate ao mal feito, como diz a presidente Dilma, né, com a desqualificação, a deslegitimação da política e das instituições de Estado, que no Brasil são fundamentais para manter a paz social. Só para dar um exemplo, o governo federal transfere diretamente para a pessoa, sem intermediário, algo em torno de 55% de tudo que arrecada. Pagamento de seguro-desemprego, Bolsa Família, assistência social, previdência rural, previdência urbana, salário de servidor, aposentadoria de servidor, enfim, uma série de benefícios, seus quais a economia brasileira, por exemplo, não teria tido a dinâmica que tem tido e mantido os empregos num ambiente de crise como esse, né?
Sem dúvida. É algo que é um dado que muita gente devia ter escrito na palma da mão quando faz críticas ao Estado e ao governo, né? Eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, ao Antônio Augusto Queiroz, que é analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, um órgão que está aqui diuturnamente acompanhando o que a Câmara produz e deixa de produzir, o Congresso Nacional produz e deixa de produzir, fazendo análises importantes para a sociedade, para o conjunto dos sindicatos que dependem desse trabalho e que acabam colaborando também muito com o próprio Parlamento. Muito obrigado, Antônio Augusto, um excelente dia, um ótimo Natal, um excelente Ano Novo e 2013 estamos aqui novamente, né?
Ok, para nós todos. Bom trabalho.